Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já temos quórum para reunir. Sim, temos quórum para reunir. Vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 da ordem de trabalhos é a aprovação da ata 94-14, da última reunião. A senhora deputada Ana Miguel dos Santos fez chegar uma correção à ata, que penso que foi distribuída aos seus deputados, que tem a ver com a posição do CDS e do PSD relativamente às condições da audição do senhor ministro na próxima reunião. Portanto, essa correção foi naturalmente integrada e não sei se algum dos seus deputados deseja acrescentar alguma coisa. Não? Senhora deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor.
Eu farei chegar a redação correta relativamente a esta parte ata, até porque a nossa posição até se aproxima mais da parte de cima do PCP e do Bloco de Esquerda do que a do CDS, que foi perentória em defender que a audição, que não se apoia que a audição seja a porta fechada. Muito obrigada.
Oh, senhora deputada, então se calhar melhor aprovamos na próxima reunião já com a redação dada. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Defesa Nacional relativamente à nomeação de José Miguel Fernandes como assessor na IDD Portugal Defense. Senhor deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Assessor, estimados técnicos. Portanto, este requerimento do Bloco de Esquerda
agora entrou.
Ao Sr. Dr. José Miguel Fernandes. Sabemos que ele se tinha demitido em janeiro de 21 como Presidente do Conselho de Administração do Alfeite, por lá tendo passado 6 meses, alegando motivos pessoais. Mas, na mesma altura, acabou mais ou menos na mesma altura, acabou por ser nomeado como assessor de IDD, Portugal Defense, como sabemos, a IDD, que é a holding do Arsenal do Alfeite. Para o Bloco de Esquerda, portanto, há aqui algumas situações relacionadas com os cargos, presidentes, tem havido aqui nós até colocamos aqui um modus operandi, alguma característica do Ministério da Defesa em relação a estes cargos, em que umas pessoas se demitem, depois aparecem, vão para as mesmas empresas, alegando um ou outro motivo, depois aparecem, enfim, neste caso concreto, como assessor da IDD. Também sabemos, portanto, a situação que até já vê aqui esta Comissão de Defesa, de vários casos, refiro, por exemplo, a questão do Dr. Alberto Coelho, e que, neste momento, acaba por liderar em PORDEF, Tecnologias de Informação. Sabemos que, enfim, foi uma situação polémica em que foi visado na auditoria de Inspeção Geral de Defesa Nacional pela derrapagem de mais de 2 milhões de euros relativamente ao antigo Hospital Militar de Belém. Bom, e o que o Bloco de Esquerda quer, efetivamente, é que toda esta situação, estas situações, sejam devidamente esclarecidas. Enfim, penso que será de bom tom o Parlamento, a Comissão de Defesa, ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional neste fórum, que é o fórum por excelência aqui do Parlamento, para prestar todas as declarações que forem convenientes. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu, antes de passar a palavra aos Srs. Deputados, gostava de ver resolvido aqui este problema técnico. Está a haver interferências de som no canal. obrigado.
Muito obrigado.
E o som o que é que tem? Que está a fazer eco. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Senhora deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar uma nota de que votaremos favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, porque somos favoráveis às audições e é para isso que serve o nosso trabalho, mas sobretudo porque, sendo o Sr. Ministro titular um dos titulares e partilhando da função acionista nos termos do regime do setor empresarial do Estado e designadamente sobre o poder que tem relativamente à designação e destituição dos titulares de órgãos sociais ou estatutários, designadamente através também da recomendação e da proposta de designação e destituição de acordo com o artigo 38 do regime do setor empresarial do Estado, votaremos favoravelmente, naturalmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Partido Socialista não vai acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda. Nós, inclusivamente, consideramos que audições que podem vir a estar em cima da mesa no decorrer desta própria reunião, nomeadamente a audição do Presidente do Conselho de Administração da IDD Portugal Defense, eventualmente estas questões podem vir a ser colocadas. Aliás, quem tem responsabilidade direta sobre a holding que dirige, e também já agora gostava de fazer um comentário com toda a consideração que tenho pelo Sr. Deputado João Vasconcelos e pela ação política do Bloco de Esquerda, mas, enfim, este requerimento, acho eu, levanta aqui também uma série de suspeições, no fundo, ou pelo menos, enfim, traz aqui um conjunto de nomes e faz com que até pareçam que são pessoas que andam num processo, por exemplo, não é? de porta giratória, o que é um processo claramente que enlameia este conjunto de pessoas, que são, aliás, pessoas com currículo e com trabalho na área, e isso é absolutamente indesmentível. Portanto, por este conjunto de questões, nós iremos votar contra o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra?
Pedro Moraes Soares, CDS, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado. Sim. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar a Sr. Presidente, também cumprimentar tanto todos os deputados, creio que me estejam a ver e a ouvir bem. Sr. Presidente, portanto, relativamente portanto, ao requerimento portanto, apresentado portanto, pelo Bloco de Esquerda, portanto, no entender portanto, do CDS, entendemos que não é necessário nesta fase que justifique a chamada do Ministro à Comissão. Esta é a fase, sim, de ouvir o Presidente do IDD, responder todas as questões dos partidos, do Parlamento e, de facto, dos deputados nesta Comissão, isso sim, e depois avaliaremos, sim, se é necessário, depois da audição portanto, do professor Marco Cotão Ferreira, e tendo em conta também todos os esclarecimentos portanto, que serão certamente prestados, se se justifica ou não, depois, a audição portanto, do Sr. Ministro. Daí deixar esta nota, Sr. Presidente, que o CDS, portanto, primeiro, portanto, pretende de facto ouvir o Sr. Presidente do IDD, portanto, e se justificar, portanto, face aos esclarecimentos prestados, se justificar, repito, sim, o Sr. Ministro da Defesa, mas esta não é a fase, portanto, de ouvir já o Sr. Ministro da Defesa, Sr. Presidente, daí o CDS não irá votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra dos Srs. Deputados. Vamos assim submeter o requerimento do Bloco de Esquerda à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi chumbado com os votos contra do PS e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PSD. Passamos assim ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente da IDD Portugal Defense, Dr. Marco Capitão Ferreira. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, eu pedi-lhe que desligasse a câmara e o microfone, senão o Sr. Deputado está sempre em projeção para a sala.
E... Eu gostava de vos ouvir, mas agora deixei-vos ouvir.
Agora já está. Senhor, senhora deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra, faz favor, para apresentar o requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. O requerimento do PSD sustenta-se aqui num conjunto de fatores que procurámos elencar e a razão pela qual chamamos aqui o Presidente da IDD, do Conselho de Administração da IDD, Marco Capitão Ferreira, é precisamente porque, desde que ele cá esteve em dezembro de 2020, aliás, exatamente por requerimento do PSD, que foi de 24 de setembro de 2020, a audição só ocorreu no dia 9 de dezembro porque supostamente estaria a preparar um plano de reestruturação sobre o setor das indústrias de defesa, que era suposto vir cá apresentar, mas que não apresentou e até ao momento não o temos. E, portanto, a acrescer a tudo isto, não está ainda disponível o último relatório de contas de 2020, já devia estar inclusivamente aprovado por imposição legal. E as notícias, o que conhecemos da IDD são realmente um conjunto de nomeações, de contratações, que até vão um bocadinho em contraciclo com aquilo que, que estava vertido no despacho do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que dizia, a propósito da reestruturação da IDD, ainda antes de 2019, que ela iria significar cortes e uma maior racionalização da estrutura, mas o que aconteceu é que a IDD até passou de reclassificação de 3 para 5 administradores, diversos cargos de direção, eu até diria que tem mais cargos de direção do que propriamente de trabalhadores. Mas o que temos aqui das últimas palavras do Presidente Marco Capitão Ferreira aqui na sua última audição é que realmente ele introduziu a palavra economia de defesa no âmbito da internacionalização da economia portuguesa, com a criação de um grupo de trabalho conjunto à AED e à ICEP. Eu queria dizer que a economia de defesa já é um conceito que vem desde 2014, portanto não houve aqui novidade nenhuma. E, portanto, o que nós temos é um conjunto de pessoas que são contratadas para fazer estudos. Eu diria que neste momento a IDD está mais um centro de estudos do que propriamente um centro de trabalho. Até diria que está a fazer concorrência com o próprio Instituto de Defesa Nacional. E, portanto, queremos saber, digamos assim, em que estado é que estão não apenas a IDD, mas também, e essa foi uma das notas que colocámos no nosso requerimento, o arsenal do alfeite. E, portanto, queremos aproveitar esta oportunidade para vir cá, digamos assim, o Presidente da IDD, a propósito deste conjunto de notícias, explicar, no fundo, o que é que tem estado a fazer, que não seja só fazer estudos e, pelo menos, sabermos se esses estudos estão, digamos assim, a concretizar em alguma coisa. Porque não apenas convém relembrar que foi nomeado para representante nacional do NATO Industrial Advisor Group, NIEG, e também queremos saber em que estado é que está este trabalho de representação neste grupo tão classificado, tão importante da NATO, e também noutra questão em particular, que é a própria gestão dos contratos de fabrico dos NPOs, e, portanto, julgo aqui um conjunto de questões, aliás, até sugeridas anteriormente aqui pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que quero ouvir primeiro o Marco Capitão Ferreira antes de ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional e, portanto, julgo que é muito oportuna a vinda do Presidente da IDD a explicar o que é que se está a passar então no setor empresarial do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? O Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois de ouvir a Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, fiquei com a impressão que o PSD pouco tem para ser escolhido, porque pelo conjunto de declarações que aqui presta, sobre as considerações que faz sobre a holding, parece-me que há pouco espaço para os esclarecimentos quando há assim tantas certezas. Mas, de qualquer forma, o Partido Socialista olha para este requerimento, naturalmente não subscrevendo as premissas que são evocadas para o mesmo, mas reconhecendo a utilidade e reconhecendo o normal passo democrático, que é a Comissão de Defesa Nacional poder, naturalmente, ouvir o Sr. Presidente da Holding sobre a gestão que tem cometido enfim, à sua estrutura empresarial. Dessa forma, nós não vamos obstaculizar o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pode ligar a Câmara, por favor, Sr. Deputado.
Já liguei, ok.
Ora,
só consigo ligar quando me permitem que eu ligue.
Estávamos a ouvi-lo, mas não estávamos a vê-lo.
Ao CDS, o CDS tanto, irá votar tanto, favoravelmente tanto, o requerimento tanto, apresentado tanto, por parte tanto, do PSD para ouvir a audição, por exemplo, da holding das indústrias tanto, da defesa. O CDS defende que é sempre saudável, de facto, desejável promover a transparência tanto, num setor tão importante e tão relevante como aquele que o IDD atua e tentar perceber tal o ponto da situação, portanto, no que toca, portanto, em todo este processo da gestão da holding, portanto, daí o CDS e também no seguimento também dos últimos desenvolvimentos, sobre as questões também das nomeações, deixar esta nota, portanto, que iremos votar favoravelmente ao requerimento, portanto, apresentado, portanto, pelo PSD e esperamos, portanto, que sejamos esclarecidos de todas as situações em sede de comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, este requerimento para o Bloco de Esquerda ainda mais se justifica, tendo em conta o facto do requerimento anterior não ter sido aprovado. Nada melhor do que haver aqui os desenvolvimentos e esclarecimentos necessários, tendo em conta a relevância da matéria em discussão. E, naturalmente, o Bloco de Esquerda dá o parecer favorável a este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que aquilo que acabei de dizer há pouco em nome do PSD não são certezas, são apenas constatação de factos e, no fundo, esta audição é, no fundo, entenda como uma segunda oportunidade para causar uma primeira melhor impressão, no fundo, para vir aqui apresentar o tal plano de reestruturação e percebermos de que forma é que, no concreto, se está a comportar a economia de defesa no que concerne também ao apoio às empresas portuguesas, porque aquilo que nos tem chegado não são boas notícias relativamente ao apoio que esta plataforma de apoio às empresas devia estar a dizer. Mas, no fundo, não estamos esclarecidos, apenas limitei a constatar factos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Estamos então em condições de votar o requerimento. Quem vota a favor?
O CDS vota a favor.
Obrigado. O PS, como é que vota? Então não vota a favor. Eu tinha percebido da sua intervenção que está... Certo, senhor, tem toda a razão, eu é que percebi mal. Quem se abstém? PS. Quem vota contra? Foi então o requerimento aprovado com a abstenção do Partido Socialista e os votos favoráveis dos restantes partidos. Tendo em conta que vamos entrar em fase orçamental, esta audição eventualmente só será já depois do orçamento, não estou a ver como a consigamos fazer já. Exatamente, é isso mesmo. Mas, enfim, comunicaremos ao Governo e o Governo sugerirá a data. Ponto 4 da Ordem de Trabalho, outros assuntos. Tinha, em primeiro lugar, temos duas iniciativas legislativas para distribuir, apesar de ainda não terem descido à Comissão, mas convinha distribuí-las já, porque na próxima reunião já pode ser tarde para fazer essa distribuição. A primeira, não tanto, que é o Projeto de Lei 950-14-3, que consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes, que aqui não diz de quem é a iniciativa, é do Partido Comunista ou é do Bloco? É do Partido Comunista Português, e cujo relatório cabe ao Partido Socialista, e fica por isso atribuídos. O deputado Diogo Leão está em condições de indicar o deputado para fazer esse relatório?
Ainda não, Sr. Presidente.
Obrigado. Então, pedia-lhe que assim que possível comunicasse aos serviços da Comissão qual o deputado vai fazer o relatório. E a proposta de lei 116/14, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, cujo relatório compete ao PSD. O Partido Social Democrata está disponível para indicar já, está em condições de indicar já quem vai fazer esse relatório? Sim.
Posso-lhe dizer de fazer chegar,
sim,
ainda
senhor.
Hoje? Obrigado.
Sim, que possível. Também ainda não está fixada a data para limite para a elaboração
certo,
do relatório.
Mas, ainda hoje.
Mas assim que estiver, nós já está. 25 de outubro, em princípio. Mas fica já feita essa distribuição para a senhora deputada, quem couber esse relatório, poder começar a trabalhar nele. Nós temos também três projetos de resolução. Um de iniciativa do PCP, outro de iniciativa do Bloco de Esquerda e outro de iniciativa do PAN, respectivamente o do PCP relativo à recuperação, requalificação e valorização do Centro de Recrutamento Militar no Funchal, Região Autónoma da Madeira, o do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que proceda à desclassificação de todos os documentos militares datados até 1975, e o do PAN, que recomenda ao Governo, em cumprimento do Orçamento do Estado para 2021, que apresenta à Assembleia da República o relatório de implementação do Estatuto do Artigo Combatente. Nós só temos aqui na nossa reunião o Bloco de Esquerda. Aquilo que nós precisamos de saber, o que a Comissão precisa saber, é se o Bloco de Esquerda pretende que este projeto de resolução seja discutido na Comissão ou se será discutido em plenário. Os outros partidos pediremos que nos cedam essa, que nos deem essa informação por e-mail. O Sr. Deputado está em condições de dar essa informação, Sr. Deputado João Vasco?
Sr. Presidente, posso dar a informação mais tarde?
Com certeza, Sr. Sr. Deputado. Agradecia assim que possível, porque caso seja na Comissão, nós temos que proceder ao agendamento dessa reunião. O terceiro ponto que eu tinha para os outros assuntos era para felicitar o Sr. Deputado Adão e Silva pela forma, eu diria, excelente, como a delegação da Assembleia, a delegação portuguesa da Assembleia Parlamentar da NATO organizou a sessão anual que decorreu em Lisboa, que muito agradou a todos os membros da Assembleia Parlamentar da NATO que tiveram a oportunidade, ao fim de 2 anos, voltar a participar presencialmente numa Assembleia Parlamentar e que teve resultados muito positivos para o prestígio de Portugal dentro da organização e também resultados positivos para a organização pelo nível das intervenções feitas, quer pelos oradores convidados, quer pelos deputados que participaram nas diferentes comissões e na sessão plenária. Queria, Sr. Presidente da Delegação, deputado Adão Silva, felicitá-lo pela forma como essa organização decorreu, agradecer aos serviços parlamentares que se empenharam, como sempre se empenham na organização dos trabalhos, e deixar essa nota em nome da Comissão de Defesa Nacional, que também tive, enquanto Presidente da Comissão, a oportunidade de, a propósito da Assembleia Parlamentar, receber vários homólogos meus de outros países em reuniões bilaterais que foram interessantes para o aprofundamento das relações entre os Parlamentos. Sr. Deputado Adão Silva tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidente, colegas. Antes de mais, agradecer as felicitações do Sr. Presidente, onde, aliás, também se destaca pela sua participação na qualidade de Vice-Presidente da Delegação Parlamentar e os demais colegas que pertencem também a esta Delegação Parlamentar, alguns aqui presentes, outros não. Em segundo lugar, felicitá-lo assim, Sr. Presidente, também pela sua eleição para uma função de grande responsabilidade no âmbito da Assembleia Parlamentar da NATO, e já agora também à nossa colega Lara Martinho pela responsabilidade de fazer um relatório da maior relevância sobre a questão do Afeganistão. De facto, há muitos anos que pairava esta possibilidade de a Assembleia da República realizar esta sessão anual, nunca se tinha conseguido, não era realmente materializada, e foi sendo adiada, e é verdade, fomos nós todos, e esta Assembleia da República que materializou esta, desta vez, a 67ª Assembleia Parlamentar, sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO. Portanto, já vamos na 67ª, e foi preciso esperar pela 67ª para Portugal poder implementá-la. Eu acho que demos uma imagem muito positiva de Portugal, muito positiva do que fazemos em Portugal. Já agora dar uma nota que foram vários oradores que elogiaram a situação da luta contra a pandemia e do nível de vacinação que se atingiu em Portugal. Também por isso o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo esteve presente e participou, e nós obviamente ficamos muito felizes por isso. E, portanto, penso que Portugal sai lustrado e ilustrado por esta realização, e ela obviamente é fruto de muita gente, a começar desde logo por muitos e muitos funcionários da Assembleia da República e a acabar no Presidente da República, que teve uma participação extraordinária num discurso da maior importância que produziu durante o dia 11. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva, e muito obrigado também pelas felicitações que me dirigiu. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me neste ponto de ordem de trabalho dos outros assuntos, começar por saudar o Almirante Gouveia e Melo, que terminou, aproveitar, portanto, esta oportunidade para o saudar, que terminou a sua missão como coordenador da Task Force e dizer que para o PSD, que apoiou esta indicação desde a primeira hora, saudar o papel que os militares tiveram nesta missão tão importante para o país e que realmente revela a importância que as Forças Armadas podem ter enquanto órgão do Estado no apoio às populações e nesta visão mais humanista das Forças Armadas. E, portanto, queria saudar, aproveitar este momento para saudar o Almirante Gouveia e Melo nessas funções. Depois, queria aproveitar para também, no fundo, acompanhar tudo aquilo que disseram a propósito da Assembleia Parlamentar da NATO e da excelente organização e a possibilidade de colocarmos Portugal, o nosso país, no centro das atenções durante este fim de semana tão profícuo em matéria militar e não militar, mas sobretudo também saudar aqui o Sr. Presidente da Comissão de Defesa pela organização do colóquio que ocorreu aqui no sábado, à margem, digamos assim, da Assembleia Parlamentar da NATO e que também permitiu, de alguma forma, termos a possibilidade de ter aqui a Sra. Benedetta, que levou também daqui os nossos inputs e as nossas ideias para, e contributos para a elaboração da revisão do conceito estratégico da NATO, um documento estrutural para o desempenho da sua missão. Depois, saudar a exposição, a abertura da exposição sobre os 400 anos dos fuzileiros no Museu da Marinha. É de saudar este importante evento, que serve para, no fundo, oferece condições para que os portugueses também tenham contacto com o corpo de fuzileiros. E, por fim, the last but not the least, eu queria deixar aqui, antecipando-me, um cumprimento especial ao deputado Raul Marques, que julgo que será a sua última vez que... Castro, já o estou... É como se fosse da minha família. Já o estou... pode-me pedir o folar na Páscoa. Queria saudar. Para nós foi um gosto, e para mim em particular, foi um gosto muito especial. O seu desempenho sempre em abono da Defesa Nacional, mas sobretudo do nosso trabalho e a capacidade que fez muitas vezes em conseguir fazer pontos em matérias tão importantes, sobretudo sendo um anticombatente, também queria saudá-lo e dizer que é também uma perda muito importante e relevante para o nosso trabalho, mas desejar-lhe boas venturas no seu novo trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Nós naturalmente associamos-nos aos seus cumprimentos e vamos deixar o Sr. Deputado Raul Castro fazer o seu elogio final.
Os amigos convidam-se para as nossas casas. Eu convido-os para irem à batalha. Serão bem recebidos, porque realmente foi uma interação muito importante. Às vezes a gente olha para as coisas copo meio cheio, meio vazio. Aqui foi o copo meio cheio. E por isso quero agradecer a vossa colaboração, a vossa disponibilidade para interagirmos em assuntos que eram comuns e de importância para que o país pudesse honrar também os combatentes e foi importante esta ligação. Desejo a vocês os melhores sucessos pessoais e com muita saúde. E quando quiserem, na batalha, estamos lá à vossa espera. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Castro. Vamos sentir muito a sua falta e vai ser com saudade quando formos à batalha, e, apesar de tudo, vamos lá frequentemente, que vamos lembrar as suas participações na Comissão de Defesa Nacional, sempre serenas, bem pensadas e com grande sensatez, própria de quem já teve batalhas mais difíceis e que ganhou algumas, e ganhou esta última, e ficámos nós a perder. Mas a batalha ficou a ganhar. Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Castro. Senhores deputados, eu não tenho mais pontos na hora de trabalhos, a não ser lembrar-vos que nós para a semana ainda temos reunião e depois temos a nossa audição regimental conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças ao Ministro da Defesa Nacional no dia 8 de novembro, que é uma segunda-feira de manhã, logo às 9 da manhã, que é para audição regimental em conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito do orçamento, dia 8 de novembro, às 9 da manhã, logo pela fresquinha, para não haver ninguém com sono. Muito bem, senhores deputados, mais algum ponto na ordem de trabalhos? Então, está encerrada a sessão. Muito obrigado.